As bênçãos do templo sagrado. As ordenanças do templo são as mais altas bênçãos que a igreja tem para oferecer. Da vida de Gordon B. Hinckley. Acredito que nenhum membro da igreja tenha usufruído o máximo que ela tem a oferecer se não tiver recebido as bênçãos do templo na casa do Senhor, disse o presidente Gordon B. Hinckley na sessão do sacerdócio da Conferência Geral de outubro de 1997. Consequentemente, estamos fazendo tudo a nosso alcance para acelerar a construção desses edifícios sagrados e colocar as bênçãos ali recebidas à disposição de todos. Ele citou diversos templos que estavam em vários estágios de planejamento e construção, e então fez o anúncio que iria mudar a vida das pessoas em todo o mundo. Há muitas áreas da igreja que são remotas, onde o número de membros é pequeno e que provavelmente não vão crescer muito no futuro próximo. Será que as pessoas que vivem nesses lugares serão negadas para sempre as bênçãos do templo e suas ordenanças? Quando visitei uma área dessas há alguns meses, ponderamos essa pergunta em espírito de oração. Achamos que a resposta foi perfeitamente clara. Construiremos templos pequenos nessas áreas. Eles serão construídos de acordo com os padrões dos templos, que é bem mais elevado que o das capelas. Neles poderão ser realizados batismos pelos mortos, investiduras, selamentos e todas as ordenanças feitas na casa do Senhor, tanto para os vivos quanto para os mortos. A inspiração para esse plano começou 20 anos antes, quando o presidente Hinckley servia como encarregado do Comitê de Templos da Igreja. Preocupado porque muitos santos dos últimos dias não tinham fácil acesso às bênçãos do templo, ele escreveu em seu diário: "A igreja poderia construir templos bem menores pelo custo do Templo de Washington em construção na época. Levaria os templos às pessoas em vez de as pessoas terem de viajar longas distâncias para chegarem até eles." Em 1997, uma revelação do Senhor deu vida a essa ideia. O presidente Hinckley comentou sobre essa revelação quando ofereceu a oração dedicatória para o templo Colônia Juárez, Chihuahua, México. Ele orou: "Foi aqui no Nordeste do México que tu revelaste a ideia e o plano de templos menores, completos em todos os detalhes necessários, mas ajustados em tamanho para as necessidades e circunstâncias dos membros da igreja nesta parte da tua vinha." Essa revelação veio a partir do desejo e de uma oração para ajudar os membros dessas colônias que foram verdadeiros e leais. 6 meses após o anúncio do plano de construção de templos menores, o presidente Hinckley fez outro anúncio significativo. "Estivemos viajando por lugares distantes para reunir-nos com os membros da igreja. Estive com muitas pessoas que possuem bem poucos bens materiais, mas elas têm no coração uma grande e ardorosa fé no trabalho destes últimos dias. Elas amam a igreja, amam o evangelho, amam o Senhor e desejam cumprir a vontade dele. Estão pagando o dízimo por menor que seja. Estão fazendo sacrifícios enormes para ir ao templo. Viajam vários dias em ônibus desconfortáveis e barcos velhos. Economizam dinheiro e passam necessidade para que isso seja possível. Essas pessoas precisam de templos pequenos, belos e úteis, próximos de onde moram. Aproveito esta ocasião para anunciar a toda a igreja um programa para construir 30 templos pequenos imediatamente. Esse será um projeto grandioso. Nada semelhante foi feito antes. Teremos um total de 47 templos novos, além dos 51 que já se encontram em funcionamento. Acho melhor acrescentarmos mais 2 para que tenhamos um número redondo de 100 templos no final deste século, quando se terão passado 2000 anos depois da vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo na carne. Nesse programa, estaremos progredindo em uma escala jamais vista anteriormente." Em 1º de outubro de 2000, o presidente Hinckley dedicou o Templo de Boston, Massachusetts, o 100º templo em operação. Antes do fim do ano, ele dedicou 2 templos no Brasil. E quando ele faleceu, em 27 de janeiro de 2008, a igreja tinha 124 templos em operação, com mais 13 templos anunciados. Dos 124 templos em operação, o presidente Hinckley participou do planejamento e da construção da maior parte deles e pessoalmente dedicou 85 deles. Mesmo que o presidente Hinckley tenha anunciado um grande número de novos templos, tendo ficado maravilhado com a beleza deles, ele relembrou os santos dos últimos dias do propósito desses edifícios sagrados: abençoar as pessoas e as famílias uma a uma. Discursando no Templo de San Diego, Califórnia, ele disse: "Este é um edifício magnificamente belo, mas com toda a beleza deste edifício, esta estrutura é apenas um meio para um fim, e não um fim em si mesmo. Esta instalação foi edificada e dedicada para a realização das ordenanças sagradas que o Senhor revelou nesta época." Em outra ocasião, ele testificou: "Nenhuma pessoa possui todo o Evangelho até que possa receber as ordenanças do templo. Temos a responsabilidade de providenciar as instalações. Não sei por quanto tempo ainda serei útil, mas espero terminar os meus dias construindo templos do Senhor, levando os templos às pessoas para que possam desfrutar das maravilhosas bênçãos que lá são obtidas." Ensinamentos de Gordon B. Hinckley. Os templos são expressões de nosso testemunho e eles representam o ápice de nossa adoração. Cada templo construído por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias levanta-se como expressão do testemunho deste povo, de que Deus, nosso Pai Eterno, vive, que Ele tem um plano para abençoar seus filhos de todas as gerações, que seu Filho amado, Jesus Cristo, que nasceu em Belém da Judéia e foi crucificado na cruz do Gólgota, é o Salvador e Redentor do mundo e que seu sacrifício expiatório torna possível o cumprimento desse plano na vida eterna de cada um que aceita e vive o Evangelho. Todas as coisas que ocorrem no templo são de natureza enaltecedora e enobrecedora. Ele fala da vida aqui e da vida além túmulo. Ele fala da importância do indivíduo como um filho de Deus. Ele fala da importância da família como uma criação do Todo-Poderoso. Ele fala da eternidade do relacionamento conjugal. Ele fala de alcançarmos uma glória maior. É um lugar de luz, de paz, um lugar de amor, onde tratamos dos assuntos da eternidade. Todos os templos são verdadeiros monumentos de nossa crença na imortalidade da alma humana, de que esta fase da vida mortal pela qual estamos passando faz parte de uma contínua escalada, por assim dizer, e de que tão certo quanto há vida aqui, há vida do outro lado do véu. Cremos nisso firmemente. Essa esperança advém da expiação do Salvador, e o templo torna-se, como indiquei, a ponte entre esta vida e a vindoura. O templo diz respeito às coisas da imortalidade. Esses maravilhosos e singulares edifícios e as ordenanças neles realizadas representam o ponto máximo de nossa adoração. Essas ordenanças são a expressão mais profunda de nossa teologia. Assuntos sagrados merecem consideração sagrada. Quando saírem da casa do Senhor, sejam fiéis à promessa de não falar daquilo que é sagrado e santo. Diz o Senhor: "Lembrai-vos de que aquilo que vem de cima é sagrado e deve ser mencionado com cuidado e por indução do Espírito." E novamente, não trates com leviandade as coisas sagradas. Por meio das ordenanças do templo, recebemos as mais altas bênçãos do Evangelho. Esses templos, que agora pontilham a terra, são necessários para o total cumprimento da expiação do Salvador. Nesse lugar, por meio da autoridade do Santo Sacerdócio, são administradas as ordenanças que conduzem não apenas à salvação, mas também à exaltação eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus, deu a vida na cruz do Calvário para a expiação dos pecados da humanidade. Foi um sacrifício vicário por nós. Por meio desse sacrifício, surgiu a promessa de ressurreição para todos. Foi feito pela graça de Deus, sem esforço da parte dos homens. Além disso, por meio das chaves do santo sacerdócio conferido pelo Senhor aos 12 quando andava entre eles, chaves essas que foram restauradas nesta dispensação por aqueles que as tinham antigamente, por meio delas vieram outras grandes bênçãos, inclusive as ordenanças especiais e importantes administradas na casa do Senhor. Somente nessas ordenanças é exercida a plenitude do sacerdócio. As ordenanças do templo são as mais altas bênçãos que a Igreja tem para oferecer. As bênçãos do templo para homens e mulheres, desde que dignos de nele entrar, incluem os lavamentos e as unções para que sejamos limpos perante o Senhor. Incluem as instruções nas quais recebemos uma investidura de obrigações e bênçãos que nos motivam a conduzir-nos de acordo com os princípios do Evangelho. Incluem as ordenanças de selamento, por meio das quais tudo que for ligado na terra seja ligado no céu, proporcionando a perpetuação da família. Certa vez, fui chamado a um hospital, ao lado do leito de uma mãe, nos estágios finais de uma doença grave. Ela faleceu pouco tempo depois, deixando marido e 4 filhos, entre eles um garotinho de 6 anos. Foi uma dor profunda, trágica e cruel. Contudo, brilhando entre as lágrimas estava a fé maravilhosa e segura de que, tão certo quanto a pungente separação de agora, algum dia haveria um alegre reencontro, pois aquele casamento havia começado com um selamento para o tempo e a eternidade na casa do Senhor, sob a autoridade do santo sacerdócio. Muitos viajaram grandes distâncias a fim de receberem as bênçãos do casamento no templo. Vi um grupo de santos do Japão que se privou de alimentos para fazer a longa viagem até o templo de Lei Havaí, antes da construção de um templo em sua terra natal. Antes que tivéssemos um templo em Joanesburgo, encontramos pessoas que passaram necessidades para poder viajar os 11 mil quilômetros da África do Sul até o templo em Surrey, Inglaterra. Havia uma luz em seus olhos, sorrisos em seu rosto e testemunhos em seus lábios que valiam infinitamente mais que tudo que lhes custara. Lembro-me também do testemunho que ouvi na Nova Zelândia de um homem que, sendo já casado pelas autoridades civis, ao filiar-se à Igreja, atravessou com a mulher e os filhos todo o imenso continente australiano. Depois cruzou o mar da Tasmânia para chegar a Auckland, na Nova Zelândia, e dali foi até o templo situado no lindo vale de Waikato. Pelo que me lembro, suas palavras foram: "Não tínhamos meios para vir. Nossos bens terrenos consistiam de um carro velho, móveis e a louça. Eu disse à minha família: não podemos nos dar o luxo de ir." Depois, olhando para minha encantadora mulher e nossos lindos filhos, disse: "Não podemos nos dar ao luxo de não ir. Se o Senhor me der forças, poderei depois trabalhar e ganhar o suficiente para comprar outro carro, móveis e louças, mas se eu perder esses meus queridos, eu seria realmente pobre, tanto nesta vida quanto na eternidade." Não é de admirar, irmãos e irmãs, que a abertura desses templos tenha trazido lágrimas aos olhos de homens fortes ao abraçarem a esposa nos altares dessas sagradas casas. Também vi lágrimas de pais e mães ao abraçarem seus filhos nesses mesmos altares. Pelo poder ali exercido, eles sabem que nem o tempo, nem a morte poderão destruir os laços que os unem. O templo é um santuário de serviço onde recebemos ordenanças salvadoras em favor daqueles que morreram sem conhecer o Evangelho. No entanto, milhões e milhões de pessoas passaram pela Terra sem jamais terem tido a oportunidade de ouvir o Evangelho. Acaso a elas serão negadas as bênçãos oferecidas nos templos do Senhor? Por meio de representantes vivos que agem em favor dos mortos, as mesmas ordenanças estão ao alcance dos que já deixaram a mortalidade. No mundo espiritual, essas mesmas pessoas são livres para aceitar ou rejeitar as ordenanças terrenas realizadas por elas, inclusive o batismo, o casamento e o selamento dos grupos familiares. Na obra do Senhor, não há imposição, mas deve haver oportunidade. O templo é um santuário de serviço. A maior parte do trabalho dessa casa sagrada é realizada em favor dos que já atravessaram o véu da morte. Não conheço nenhuma outra obra que se compare a essa. Está mais próxima do sacrifício do Filho de Deus em favor da humanidade do que qualquer outro trabalho de que tenho conhecimento. Não se esperam agradecimentos daqueles que, além do véu, se beneficiam desse serviço sagrado. É um trabalho dos vivos em favor dos mortos. É a própria essência do altruísmo. Muitas crianças são lembradas de que esses templos não são apenas para seus pais, mas para elas também. Ao completarem 12 anos de idade, poderão entrar na casa do Senhor e fazer batismos em favor dos que já atravessaram o véu da morte. Que trabalho grandioso e altruísta! Como é maravilhoso ver nossos jovens envolvidos nesse ato abnegado em prol de pessoas que já não podem agir por si próprias. No mesmo ritmo em que cresce a atividade nos templos, está acelerando-se nosso trabalho de história da família. O computador, com seus inestimáveis recursos, está agilizando esse trabalho e as pessoas estão tirando proveito das novas técnicas a que estão tendo acesso. Como alguém poderia supor que o Senhor não está envolvido em tudo isso? À medida que a informática avança, o número de templos aumenta para acompanhar a intensificação do trabalho de história da família. Somos responsáveis pela bênção, a bênção eterna de todos os que viveram na Terra, as gerações incontáveis e inumeráveis de homens e mulheres que viveram sobre a Terra, que vivem hoje e que ainda viverão sobre a Terra. Temos uma grande responsabilidade. Precisamos nos erguer um pouco mais e trabalhar com mais firmeza para acompanhá-la. Aqueles do outro lado que não estão mortos, e sim vivos no espírito, se regozijarão e ficarão alegres ao se levantarem e seguirem em frente no caminho para a imortalidade e vida eterna. São grandiosas as bênçãos que nos aguardam à medida que nos mantivermos dignos e frequentarmos regularmente o templo. Faça um desafio para que cada um neste dia coloque sua vida em ordem, seja digno de ir à casa do Senhor e lá participe das bênçãos que lhes estão reservadas. Os requisitos são grandes, mas ainda maiores serão as bênçãos. Exorto nosso povo em toda parte, com toda a persuasão da qual sou capaz, a viver digno de ter uma recomendação para o templo, a obter uma e a estimá-la como um bem precioso, e a fazer um esforço ainda maior para ir à casa do Senhor e partilhar do Espírito e das bênçãos ali obtidas. Quer possam frequentar o templo constantemente ou não, qualifiquem-se para receber uma recomendação para o templo e mantenham essa recomendação consigo. Será um lembrete do que é esperado de vocês como santos dos últimos dias. Estou convencido de que cada homem ou mulher que vai ao templo com um espírito de sinceridade e fé sai da casa do Senhor uma pessoa melhor. Todos precisamos melhorar nossa vida constantemente. Ocasionalmente, precisamos deixar o barulho e o tumulto do mundo e atravessar as portas da sagrada casa do Senhor para sentirmos seu espírito em um ambiente de santidade e paz. Esse edifício sagrado torna-se uma escola de instrução nas sublimes e sagradas coisas de Deus. Nele nos é explicado o plano de um Pai amoroso em benefício de seus filhos e de suas filhas de todas as gerações. Nele é explicada a odisseia da jornada eterna do homem, desde a existência pré-mortal, passando por esta vida e prosseguindo para a vida futura. Grandes verdades fundamentais são ensinadas com clareza e simplicidade, podendo ser entendidas por todos. O templo também é um local de inspiração e revelação pessoal. São incontáveis os que, em momentos de dificuldade, quando têm que tomar decisões difíceis e resolver problemas delicados, vêm ao templo em espírito de jejum e oração, buscando orientação divina. Muitos testemunharam que, embora não tenham ouvido uma voz de revelação, muitas vezes as impressões sobre o rumo a seguir sentidas naquele momento ou mais tarde foram respostas às suas orações. O templo é uma fonte de verdade eterna. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Nele se ensinam verdades de natureza divina e implicações eternas. Para os que entram nessa casa, ela se torna uma casa de convênios. Ali prometemos, sagrada e solenemente, viver o Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. Fazemos convênio com Deus, nosso Pai Eterno, de viver os princípios que são o firme alicerce da religião verdadeira. A sua vida está cheia de necessidades? Vocês têm problemas, preocupações e temores? Desejam paz em seu coração e uma oportunidade para comungar com o Senhor e meditar a respeito dos seus caminhos? Vão à casa do Senhor e lá sintam seu espírito. Entrem em harmonia com Ele e experimentarão uma paz que não se encontra em nenhum outro lugar. Em períodos de obscuridade, procurem ir à casa do Senhor e desligar-se do mundo. Recebam suas ordenanças sagradas e estendam-nas aos seus antepassados. Ao final de uma sessão no templo, sentem-se reverentemente na sala celestial e ponderem as bênçãos que vocês receberam para si mesmos ou para aqueles que já se foram recebidas por seu intermédio. Seu coração transbordará de alegria e as reflexões das verdades eternas do grande plano de felicidade estarão instiladas em sua alma. Neste mundo ruidoso, apressado e competitivo, que privilégio é ter uma casa sagrada onde podemos experimentar a influência purificadora do Espírito do Senhor. Somos constantemente afetados por sentimentos egoístas. Precisamos superá-los e não há melhor maneira de fazê-lo do que ir à casa do Senhor e lá servirmos, tendo um relacionamento vicário com os que estão além do véu. Convido-os a aproveitarem mais esse privilégio abençoado. Ele aprimorará sua natureza. Arrancará a casca do egoísmo dentro da qual a maioria de nós vive. Literalmente, ele trará um elemento purificador à nossa vida e nos tornará melhores homens e mulheres. Sei que sua vida é atarefada. Sei que vocês têm muita coisa para fazer, mas prometo que, se forem à casa do Senhor, serão abençoados e sua vida será melhor para vocês. Por favor, irmãos e irmãs, beneficiem-se da grande oportunidade de irem à casa do Senhor e lá participarem de todas suas maravilhosas bênçãos que lhes pertencem e podem ser recebidas lá. Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. O presidente Hinckley disse que as ordenanças do templo são a expressão mais profunda de nossa teologia e as mais altas bênçãos que a Igreja tem para oferecer. Quais são algumas das bênçãos que vocês já receberam por intermédio dessas ordenanças? O presidente Hinckley falou dos homens e das mulheres que derramaram lágrimas de alegria nos templos. A partir da sua experiência, por que as bênçãos do templo suscitam sentimentos tão profundos? A respeito da redenção dos mortos, o presidente Hinckley disse: "Que maravilhoso para nossa juventude estar envolvida nessa obra inteiramente altruísta. O que os pais e os jovens podem fazer para trabalhar juntos nesse serviço? O que podemos fazer para encontrar tempo para adorar no templo? De que maneiras nosso serviço no templo pode influenciar nossa vida fora do templo? Como suas idas ao templo o têm abençoado? Escrituras relacionadas. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. 1 Reis, capítulo 6, versículos 11 a 13. Doutrina e Convênios, seção 88, versículos 119 e 120, seção 109, versículos 12 e 13 e versículos 24 a 28, seção 110, versículos 1 a 10 e seção 128, versículos 22 a 24. Auxílio de estudo. Repasse para as pessoas o que aprender. Ao fazer isso, você organizará melhor seus pensamentos e seu poder de memorização e retenção aumentará.